A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Na ponta dos dedos!
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 193, a quinta dessa sexta temporada do podcast. Estou mais uma vez aqui com o Luciano Burti. A gente vai falar muito sobre a etapa do Velocità da Stock Car, que terminou de uma forma não convencional, bastante diferente da forma que ninguém esperava e ninguém queria que terminasse dessa forma, mas foi uma forma necessária diante do que aconteceu. E claro, sobre o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que não teve Verstappen na frente, Luciano Burti.
Fala, Rafa, tamo junto mais uma vez aqui. Sim, a Stock, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Acabou de uma maneira, né, inesperada, mas poderia ter sido um pouco diferente, talvez. E cara, não tem como não dizer, né? Eu não torço contra o Verstappen, que fica muito claro. Mas. Quando o cara não tá na corrida, a corrida fica muito mais legal. Na verdade é essa, né? Tamanho, mérito, capacidade e talento, né, do Verstappen e da equipe, né? Então, eles acabam desequilibrando o jogo e ele não tá na corrida. E, eventualmente, acho que foram 43 corridas seguidas, né, Rafa? O cara pontuando. Isso. Então, uma hora acontece, cara. Corrida de carro, mecânico. Demorou para acontecer, mas deu um problema lá, coisas que acontecem. E a corrida ficou mais legal por conta disso.
É, e por coincidência, a gente vai falar de Fórmula 1 no fim do programa, mas por coincidência, o último abandono do Verstappen tinha sido no GP da Austrália também, de 2022. Tinha 2 anos que o Verstappen não abandonava uma corrida, para você ter uma ideia de como estava raro, né? E a confiabilidade, claro, do carro da Red Bull, e claro, também a grande fase que o Verstappen vive. Sim. Na Fórmula 1 atualmente. Mas a gente vai falar de Fórmula 1 mais no fim do programa. A gente vai começar o programa falando de Stock Car, etapa do Velocità. Uhum. E para isso a gente vai trazer o nosso convidado da semana, Ricardo Maurício, tricampeão da categoria, piloto da equipe RC, que foi muito bem na classificação no sábado, ia largar na terceira posição na corrida de domingo, que infelizmente foi adiada para o fim de semana da quinta etapa, que também vai ser realizada no Velocità, né? Lá nos dias 26, 27 e 28 de junho, né? Então a gente vai ter corrida na sexta, corrida no sábado e corrida no domingo. Uma corrida longa provavelmente na sexta, corrida curta, a sprint no sábado e mais uma corrida longa no domingo. Vamos ver como a organização aí vai se organizar. A organização vai se organizar, ficou meio complicado, mas a organização vai fazer esse arranjo da programação do fim de semana para essa quinta etapa. O fato é que a gente vai ter 3 corridas naquele fim de semana. Mas a gente vai falar da questão da chuva, da questão do adiamento da corrida um pouco mais para frente, falar cronologicamente desse fim de semana, primeiramente das boas-vindas para o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos e começar pelo começo do fim de semana, uma grande classificação, terceira posição no grid, né? O sábado começou muito bem para você lá no Velocità.
Valeu, Rafa, mais uma vez aqui, presente com vocês. Luciano, sempre bom estar com vocês aí, batendo esse papo aí sobre automobilismo. Foi o final de semana que a gente começou bem. Classificatório foi terceiro lugar. Fiz dois, na verdade, Goiânia e Velocità. Eu fiz a terceira colocação na classificação. Goiânia, a gente sabe tudo o que aconteceu. Saiu voando o pneu e tudo mais. Mas essa etapa aí tava legal. A gente tava com um bom ritmo de carro nos treinos livres, com os pneus usados. Para quem não conhece muito o regulamento da Stock Car, a gente tem muito poucos pneus no final de semana para treinar. Então, a maioria dos pilotos que conseguiram completar as duas provas em Goiânia chegam na prova seguinte com menos pneus para você andar, né? Com os pneus mais desgastados para treinar. Isso dificulta bastante, mas eu acho que, na verdade, o regulamento quer isso, né, da Stock Car. Eles querem que os pilotos que terminem bem cheguem na próxima etapa com poucos, com pneus mais desgastados, tendo mais dificuldades e dando mais chance para os pilotos que acabaram não completando essa prova lá em Goiânia. Mas foi excelente, foi um final de semana que a gente começou bem em terceiro lugar no pódio. Logo depois, a gente teve a corrida sprint, onde eu larguei em décimo colocado e consegui aí chegar em sexto lugar, economizando bastante push. Eu usei só 3 pushes na corrida sprint, e esperando para o grande momento da corrida principal, a que mais vale pontuação no final de semana, né? Então, para tentar dar aquela recuperada no campeonato, e acabou que todo mundo viu aí o que aconteceu no nosso domingo, infelizmente.
Luciano, um fim de semana diferente da Stock lá no Velodita.
Diferente, Rafa, mas deixa até para também, na ordem cronológica aqui, fazer uma pergunta para o Ricardo, que se eu não fizesse aqui, ia fazer quando a gente se encontrasse no pedal. Então, deixa eu dividir. E, Ricardo, já adianto, tá? Sinta-se à vontade, que tem coisas que são, né, que fala chamado roupa suja, a gente lava em casa. Não é exatamente roupa suja, mas falando sobre Goiânia, que você realmente estava bem, teve lá um domínio, né, do Felipe Batista, muito rápido, estava assim, quase que intocável em Goiânia, mas você estava muito bem, sim. E de repente aconteceu aquele problema no pitstop, tanto com você quanto o Daniel. Vocês identificaram o problema? Foi algo assim pontual de ter uma falha na pistola, uma falha mecânica, ou foi um erro só por ser a primeira corrida do ano, de repente os mecânicos deram uma vacilada? Tem algo que você possa contar? Só para a gente entender, né, como a Stock é decidida às vezes nos detalhes. O que você pode contar para a gente?
Cara, na verdade foi sim uma falha no pitstop. A gente tentei ir atrás tudo depois da prova, para falar com a equipe se tinha uma falha mecânica ou não. Na verdade, o procedimento da Stock, a partir desse ano, a gente tem corrida sprint, troca de um pneu, e na corrida de domingo são 2 pneus que você acaba tendo que trocar obrigatoriamente. E tiveram inclusões de mais pessoas no pit stop por regulamento, né? Porque você tem dois pneus para trocar na corrida de domingo. Então, acho que faltou um pouco de... Na verdade, um dos mecânicos que estava tirando o pneu e encaixando o pneu, ele ficou meio que na frente do cara que estava com a pistola, e ele não viu a porca do carro do Daniel saindo. Na verdade, ele não viu. Porque no capacete dos nossos mecânicos, vocês não conseguem ver pela televisão, mas na nossa equipe, no capacete dos mecânicos, tem uma porca extra pendurada no capacete, com um tie-up. Então fica preso ali no capacete, caso ele vê a porca saindo rolando, que demora para buscar, ele arranca e pega e coloca outra porca no lugar. Então realmente ele não conseguiu ver a porca do Daniel caindo fora. E foi uma volta que o Daniel tinha entrado no box e eu já vinha na volta seguinte. Aí, quando eu entrei no box, acho que pelo nervosismo, e assim, sim, quando o mecânico ele vai colocar a porca, ele sabe quando a porca entrou certa, ou ele sabe quando ela entrou atravessada. Só que acho que pelo desespero de tudo que tinha acontecido ali, a minha porca entrou atravessada. E eles me soltaram da mesma... Eles me soltaram, acharam que a porca estava presa, ele não sentiu que a porta estava atravessada, e acabou me soltando. E então foi assim, na verdade, por segundos, né, acho que talvez um minuto, de um pit stop para o outro pit stop, tudo isso aconteceu, infelizmente, e acabou que a gente acabou não pontuando bem, nem eu nem o Daniel, que era uma corrida muito importante para a gente. Eu estava em terceiro, o Daniel naquele momento estava em quarto, a gente estava lá junto com o Massa, lá o Massa estava em segundo, então, sei lá, ia ser com certeza uma boa pontuação no final de semana, mas infelizmente aconteceu.
Não, até agradeço por você, fala.
Eu até esqueci de falar, o mecânico que faz o nosso pit stop, ele é referência na Stock Car. Ele sempre foi referência desde a época que tinham 5 porcas na roda. Isso 2007, 2008. Ele é super rápido e, assim, primeira vez que aconteceu. Então, assim, não dá nem para julgar. Não. Poxa, aconteceu, infelizmente. Faz parte do jogo, como a gente também erra.
Não, e é até legal você terminar assim, porque eu ia falar justamente algo nesse sentido. Primeiro, obrigado por dividir, porque é legal a gente saber, cara, problemas acontecem, e eu sempre falo, tá, eu até me dou aqui o... Fico tranquilo em fazer essa pergunta de um problema que aconteceu na sua equipe, porque eu sempre falei, se a gente for escolher uma equipe na Stock Car, eu aponto a equipe RC como a melhor delas. A gente sabe que tem um Casagrande bicampeão, a equipe lá do Mauro com o Matheus é excelente, tem outras equipes que se destacam, o próprio Rubinho na Full Time, mas eu sempre digo assim, se for falar uma equipe, a equipe RC, inclusive, o que você acabou de falar, tá? Em questão de pitstop, sempre muito eficazes, sempre muito eficientes, então é uma equipe que erra muito pouco, mas erros acontecem, cara, então é legal também você dividir isso, porque é isso, o jogo do automobilismo, da competição, você está sujeito a circunstâncias como essa. Um erro pequenininho acaba gerando grandes consequências, né? E realmente, o ser humano está lá de carne e osso. Aconteceu um problema, o cara, todo mundo fica tenso, aí acabou prejudicando o seu, cara, coisas do jogo. Então é legal a gente ouvir para saber que, né, não é tudo automático, mecânico, não é um monte de robô trabalhando, tá todo mundo sujeito ao erro. E isso é muito legal, quando ali conseguem acertar numa sequência, é muito mérito de cada um. Então, legal de ouvir de você.
Valeu.
E aí a gente vai para classificação, né? Da classificação para a corrida sprint no sábado, na qual você chegou na sexta posição e disse que gastou poucos botões de ultrapassagem, né? Pensando já na corrida longa no domingo, fazendo uma boa estratégia, chegou numa boa sexta posição também no sábado. Até aproveitando para perguntar para você, é uma pergunta que a gente tem feito para quase todo mundo, para quase todos os pilotos que participam aqui do programa. Como é que você viu essa mudança de regulamento, Ricardo, essas duas corridas, uma em cada dia, esse novo uso do botão de ultrapassagem com mais acionamentos e sem a questão do intervalo? Como é que você está vendo isso tudo, essas mudanças de regulamento da Stock Car para essa temporada?
Bom, vamos lá, vamos lembrando ponto a ponto aqui para a gente ir falando. Pontuação, eu acho bacana a gente conseguir pontuar aí todo mundo no grid. Você pega a própria corrida dando um exemplo, a própria corrida de Goiânia, o Zonta teve um problema no motor, foi para a corrida, virando, sei lá, talvez pelo menos uns 5 segundos pior, mas foi para a corrida para realmente terminar, fazer 75% da prova e pontuar, porque esses pontos no final do campeonato podem decidir um título, com certeza, né? Lembrando que ano passado a gente tinha 4 descartes das 24 provas, esse ano a gente só tem 2 descartes. E o ano passado, a maior parte dos pilotos, acho que todos os pilotos do grid, descartaram 4 corridas. Então, vai ser um ano bem difícil dos pilotos esse ano só descartarem 2 corridas. Eu acho que pode ocorrer aí mais, não descartes, né, mas mais resultados ruins, que os pilotos vão ter que utilizar esses pontos aí para brigar pelo campeonato aí. Então, a parte da pontuação, eu acho que foi válida, eu acho um pouco espaçado demais. Assusta até, né? A gente vê aí segunda etapa, os pilotos com mais de 130 pontos no campeonato. Eu estou em 16º, né? Porque não pontuei aquela etapa em Goiânia, com 3 corridas, eu estou em 16º, só com 66 pontos, então tem muita pontuação ainda em jogo aí para tentar recuperar. Parte de corrida sprint e a corrida principal, eu achei bacana ter uma corrida no sábado, uma corrida no domingo, separadas. Eu acho que traz um pouco mais de emoção, acho que é legal que o público tem a possibilidade aí de ter 2 corridas no final de semana para assistir, para curtir e tudo mais. A parte de inversão de grid, que só os 12 primeiros invertem, isso é bom para quem está entre os 12 primeiros, né? Agora você pega tipo o Casagrande, que era líder do campeonato até o momento, classificou em 13º, ele faz uma pontuação média com uma pontuação média. Se ele classificou em 3º, talvez ele não tinha um carro no final de semana com um ritmo bom. Então, para avançar para frente já é um pouco mais difícil. Ele não tem mais aquela coisa de largar lá do fundão, tentar recuperar alguma coisa e tentar fazer alguma coisa melhor na corrida 2. Eu entendo os dois lados, mas dificulta um pouco aí para a pontuação do 13º para trás, que acaba ficando uma corrida... Imagina para o cara que está bem no campeonato e, sei lá, classifica em 20º. Poxa, ele vai largar as 2 provas de 20º. Então, para ele cair aí no campeonato rapidamente é facinho, entendeu? Ainda mais com essa pontuação alta. Janela prolongada, eu acho que para a gente não muda muita coisa, mas para vocês que estão fazendo a transmissão e para o telespectador, eu acho que fica um pouco confuso, porque, poxa, tem um cara que entra na 6ª volta, o outro entra na 18ª. Vocês nunca realmente vão saber quem que... virtualmente é o líder, lógico, vocês entendem de corrida, sabem mais ou menos quem que será o líder ou não, mas sempre fica aquela incógnita para o telespectador que está assistindo a corrida lá e não é muito, é um cara que assiste muito corrida, não entende muito regulamento. Eu acho que a corrida tem que ser um pouco mais simplificada, né? Eu acho que o telespectador, ele quer estar sentado no sofá dele para assistir uma boa corrida e não para ficar pensando em regulamento da categoria, como que é isso ou como que é aquilo, entendeu? Então, eu acho que as janelas mais curtas eram mais legais. Você você entendia um pouco melhor a prova, acho que pelo telespectador. A parte de pit stop eu achei legal, ter dois pneus. Eu acho que a parte de abastecimento também é ok. Para mim, no ano passado você tinha, né, aquela coisa de abastecer mais uma corrida para ter na outra. Eu acho que agora ficou um pouco mais igual para todo mundo, sem tanto ter que, sei lá, manipular, né, uma prova para ir bem na outra e tudo mais. Por mim, eu acho que ficou legal, dois pneus na corrida de domingo. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa aí sobre o regulamento desse ano, mas eu acho que o
push, principal... Sobre push.
Ah, sobre o push. Cara, o push, eu... Difícil falar. Eu achei que esse ano o push está sendo mais utilizado para se defender do que para ultrapassar, entendeu? É um push mais curto, mas você não tem delay de um push para o outro, né? Você não tem um tempo para carregar ele, né? Às vezes demorava uma volta, duas voltas para carregar ele. Acho que daí não tem muita estratégia de utilização do push, né? Nesse quesito de não estar bloqueado, né? Então, sei lá, entrei na reta do box, eu vi o cara acendendo a lâmpada, eu consigo apertar o push, mesmo que demore 5 minutos para entrar, mas dependendo da pista, como o Velocity tá, que é uma reta curta, ainda eu acho que eu consigo defender muito melhor, entendeu? Porque eu vou ter da metade da reta para frente e ainda vou ter na saída da curva 1 para me defender de uma ultrapassagem. Então, acho que dificulta um pouco isso daí, uma parte de estratégia, você liberar muito push, pessoal. Achei legal você combinar o push das duas corridas, né? O ano passado já era assim, porque a gente tinha duas corridas, uma seguida da outra, mas eu acho legal você querer economizar mais uma corrida para ter na outra. Eu acho que isso aí ficou legal. E é isso. Cara, se acostumar, na verdade, com tudo isso daí. A gente viu aí a primeira etapa em Goiânia, muito mais pilotos usando mais pushes no sábado, detonando muito mais pushes no sábado e tendo menos no domingo. E aí eu vi numa foto que a transmissão mostrou os pushes de praticamente todo mundo no grid, e todo mundo economizando bastante push para a corrida mais importante, que pontua mais no domingo. Então, eu acho que aos poucos os pilotos e as equipes vão estudar melhor as regras, o regulamento, o uso desse push, e que nem eu estava na corrida lá, eu, o Daniel e o Felipe Batista. Os três, sabendo que iam largar bem no domingo, poxa, a gente não ficou que nem... Três tons lá, ficar trocando push, donando push, sim, focado no que é mais importante, que é a maior pontuação de domingo, né? Se você pegar, eu vou te dar um exemplo, que não tenho aqui no papel, mas se você, num sábado, se você perder, se você não usar push, falar, eu não quero usar push e vou largar em décimo, eu larguei em décimo, né? Porque inverteu os dois primeiros. Se eu perder 4 posições, eu perco 8 pontos no campeonato. No domingo, se eu perder 4 posições, eu perco 18 pontos no campeonato. Então, é aquela coisa, você, às vezes, arrisca não usar tanto push para sábado, mas pode acontecer uma falha no domingo, como aconteceu com a gente. Eu tinha um monte de push para corrida no domingo, e acabou que a roda saiu voando. Mas são coisas de corrida, infelizmente, entendeu? Então, é um pouco de entendimento aí, e lidar com a pontuação do campeonato da melhor forma possível, de onde você está largando.
É, exatamente, a gente recebeu, ao contrário de Goiânia, né, para essa etapa a gente tinha recebido a tabela de pushes, né, de todo mundo para a prova de domingo, né, e quase todo mundo tinha mais de 20 pushes ainda, né, eram 30 para cada carro nessa etapa no Velocity, e tinha carro com 25 pushes, 26 pushes, acho que o que tinha... O Gabriel Robe tinha 32, ele era estreante, tinha direito a 33, né? Ele tinha 32 ainda no carro, quer dizer,
eu todo tinha mundo guardando. 33 só no sábado, então, na verdade, a corrida de domingo, o que, que ia ser? 34 voltas, se fosse no seco, mais ou menos, todo mundo ia ter praticamente um push por volta, todo mundo ia estar com a luzinha verde no painel, na reta do box, ninguém ia passar ninguém.
Isso.
Praticamente isso, entendeu?
É.
Sei lá, assim, meu entendimento ali.
Então, antes da gente, Luciano, antes da gente falar da chuva e do que aconteceu no domingo, e lembrando, esse número de pushes que a gente falou aqui, ó, 30, o Ricardinho, por exemplo, tinha, deixa eu pegar aqui.
27.
27, né? Eu ia entregar aqui, né? Tem 27 puxes aqui, o carro 90.
É só antes lembrando, gente... Rafa, para o pessoal que está assistindo a gente aí, desculpa te cortar, pessoal, as equipes vão se reunir agora após a etapa, lembrando que esses puxes vão estar para essa corrida que vai ser realizada naquele final de semana.
Uhum. Isso.
Todos os puxes, o peso dos pilotos, né? O Casagrande, teoricamente, ele vai entrar nessa corrida de, se for na sexta-feira, ele vai entrar com 30 quilos, porque ele era líder do campeonato até então, e depois ele vai ter que mudar o peso do carro dele conforme ele tiver no campeonato naquele momento da prova. Então, tem algumas regras que são dessa etapa de Velocità, que vai ser replicada para a etapa que vai ser realizada na sexta-feira. Ainda só um pouco complicado aí a questão de pneus, porque isso. A gente tem aí um número de pneus pré-temporada. Teoricamente, ontem a corrida ia ser na chuva, a gente ia economizar esse jogo de pneu, mas se a gente não economizasse esse jogo de pneu, se fosse realmente no seco a prova, a gente estaria carregando esse jogo da corrida para treinar na próxima prova em São Paulo. Como que vai ser a administração dos pneus para as próximas etapas, entendeu? Porque normalmente a gente chega com dois jogos de pneus usados para a próxima etapa, para a gente testar antes de a gente colocar um pneu zero no treino, que esse pneu zero vai para uma das corridas, depois tem mais um jogo zero que você vai para classificatório, você usa para outra corrida. Então, dependendo aí, se o pessoal tiver que economizar esse pneu que realmente a gente ia correr nessa prova, todo mundo em Interlagos vai chegar com os pneus bem bagaçados. Vai ter pneu aí de Goiânia, pneu que a gente começou os treinos no Velocità e replicando ele para a próxima etapa, então vai ser um pouco confuso, acho que, mas nessa administração de pneus aí para as próximas etapas, com esse cancelamento da prova.
Mas aí, antes da gente passar efetivamente para o assunto, aí tem que ter o bom senso, né? Aí tem que ter o bom senso, né? Como está se fazendo nas classificações, né? Nas classificações, vocês estão ganhando um jogo extra só para classificar, né? Cada etapa vocês ganham um jogo extra para classificar. Não sei se isso vai continuar para o restante da temporada, mas
A gente tem dois jogos zeros no final de semana de corrida e você administra da forma que você quiser. Um jogo você coloca nos treinos para sentir o carro com o pneu zero, para você entender o que você vai ter no classificatório, poder mexer no carro e tudo mais, e o outro jogo você acaba usando na classificação. Então, o da classificação é um pneu mais usado, que você, se você for até o Q3, você tem três saídas com esse jogo de pneu, que é normalmente esse pneu que você coloca para fazer a corrida sprint sábado. E esse jogo zero que você passou no treino, que tem duas, três voltas rápidas, é o pneu que você tem menos voltas para colocar numa corrida mais longa, que é na de domingo. Mas eu concordo com você, eles vão ter que ter um bom senso, talvez liberar mais um jogo de pneu zero, eu não sei o que eles vão, que realmente a organização vai fazer com isso daí.
Exatamente. Então, antes da gente passar para o assunto da corrida de domingo, vamos só ouvir o que o Felipe Massa, vencedor da corrida de sábado, disse sobre a vitória.
A sensação é maravilhosa, né? Hoje uma corrida perfeita, uma corrida onde a paciência me trouxe essa vitória, paciência, experiência, dois carros lutando na minha frente, mais que dois lutando atrás, usando push e usando pneu também. E eu ali, calmo, virando rápido, mas tomando conta do meu carro. E na hora do vamos ver, a hora que abriu a janela, os carros começaram a parar no box, eu também, chegou o momento de acelerar. Eu usei push, eu fui para cima para tentar ganhar alguma posição e ganhei. Né? E, então isso me trouxe, sem dúvida, a vitória hoje. Estou muito feliz pelo resultado de hoje, estou muito feliz pelo resultado da equipe. E a gente sabe o quanto importante é, né? Os pontos, o quanto importante é a constância, né? E hoje a gente conseguiu fazer um trabalho impecável. Paciência me trouxe a vitória. Sexto pódio seguido, 5 na Stock Car seguido e 6 contando Daytona às 24 horas junto com o Felipe Fraga. Foi uma corrida onde eu larguei muito bem, eu consegui, né? Logo ir para terceiro, né? Tivemos até um toquinho, mas nada demais. Uma briga de corrida com o Dudu Barrichello. Consegui ir para terceiro. E aí dali eu sabia, né, que os dois carros da Blau iam tentar de tudo para ver quem venceria a corrida, né, da mesma equipe. E foi o que aconteceu. Atrás, um pouco de luta, um pouco de enrosco, me fez criar uma vantagem dos carros de trás, virando rápido e salvando o meu carro para o momento certo. No final, o Zonta tentou até uma aproximação usando o push, eu usei um pouquinho para me segurar, ele parou e a gente encerrou essa corrida com essa vitória maravilhosa e indo para a liderança do campeonato, que é muito importante. Um trabalho maravilhoso, um trabalho de equipe, um trabalho profissional. Eu sempre gostei muito do Thiago. Ele sempre foi um cara muito profissional, sempre foi um cara trabalhador, criou uma equipe muito boa. Eu acho que o trabalho que a gente vem, né, evoluindo desde o momento que eu entrei na equipe, muita coisa estava errada, muita coisa a gente melhorou, muita coisa a gente evoluiu, mas eu acho que evoluiu pela conversa, né, pelo jeito de trabalhar, o jeito profissional de ser. A gente tem um trabalho não só de preparar o carro muito bem, a gente tem um trabalho de fazer a corrida muito bem, uma estratégia e um jeito de trabalhar muito profissional do meu lado, do lado da equipe também. A gente criou isso, né, e vem evoluindo muito, vem evoluindo não só comigo, mas a gente vê que a equipe inteira tá bem, tá competitiva, largando entre os 10, largando entre os sempre posições na frente. Felipe Batista também, né, que entrou e está fazendo um trabalho maravilhoso também. Então, no final, a equipe evoluiu e tem muito chão pela frente, mas estamos no caminho certo.
Tá aí Felipe Massa, vencedor da corrida de sábado e que agora é o líder do campeonato. Mas agora é o momento da gente falar do que aconteceu no domingo, que não foi corrida, obviamente. E então vamos começar falando com quem estava lá, né? Com o Ricardo Maurício, que estava lá, passou por tudo aquilo, né? Se molhou bastante lá no Velocità, né? Porque choveu bastante ao longo de todo o domingo. A gente ficou no ar, né? A gente entrou ao vivo no Sport TV 2 ao meio-dia, eu, Luciano Burti, o Henrique Guidi e o nosso Diego Alves lá, direto do Velocità. E a gente ficou segurando a transmissão por mais de uma hora e meia, depois voltamos para informar o que ia acontecer com a corrida e ficamos no ar esse tempão aí. E queria que até que o Ricardinho contasse para a gente como é que estava a situação, quais foram as impressões dele, o que ele achou lá da situação nessa questão da chuva lá no Velocità. A gente está vendo algumas imagens para quem está assistindo ao podcast em vídeo. Né, a gente está vendo algumas imagens lá da dificuldade que estava de enxergar dentro do carro.
Bom, corrida na chuva é sempre complicado, ainda mais no Stock Car, que é um carro fechado, com uma temperatura muito alta, e acaba, às vezes, entrando um pouco de água dentro do carro, então, às vezes, embaça um pouco. Acho que deu para ver aí a visibilidade interna do piloto, realmente é bem baixa. Mas é carro de corrida. Já vi chuvas iguais, já vi chuvas piores e corrida rolando. Como que aconteceu no domingo? Quando a gente não tem chuva no final de semana de prova, aquele box aberto que eles fazem normalmente, né, que é 10 minutos para você pode passar por dentro do box e para depois levar o carro até o grid, normalmente você não pode passar pela pista, né, você passa pelo box, verifica se está tudo em ordem, checa se está tudo bem, dá uma aquecida nos pneus e tudo mais, e leva o carro para o grid. Quando chove numa etapa que você não treinou, eles acabam antes, libera a pista durante 10 minutos para você dar uma treinada, para você ver a situação, como está e tudo mais. Você pode até mexer no acerto do carro, né? A gente não treinou na chuva, então você não tem nem noção se seu carro vai desempenhar bem ou não na chuva. Foi aberto o box, teve duas bandeiras vermelhas, mas teve duas bandeiras vermelhas ocasionadas por dois carros que pararam na pista com problemas. Um foi, se não me engano, o Gaetano de Mauro, e duas vezes o carro do Felipe Massa parou na pista, e daí eles acabaram encerrando aí esse box aberto. Aí começou a ter muitos pilotos dizendo que não tinha realmente condições naquele momento. Realmente, estava com muita água, tinha bastante poça, tinha aquaplanagem na caipirinha, um pouquinho antes de entrar na mata, você também dá uma balançada, e um ponto um pouco crítico também era a reta oposta. Mas, Rafa, é difícil falar de estar na pele do diretor de prova, de estar na pele do Giovanelli, né, que está ali, CEO da Vicar, da organização e tudo mais. Eu acho que poderia ter tentado largar, eu acho que era viável, talvez um safety car, andar com um pouco mais de velocidade, ver se escoava mais a água, porque é aquela coisa, é trilho, você está passando com os carros lá a maior parte do tempo, o negócio acaba acontecendo, você tentar largar, e depois de uma volta, você der a bandeira vermelha, tudo começa do zero. Mas eu acho que assim, você largar em safety car, que né, o carro, quando você vai largar em safety car, o carro começou a movimentar, já está contando o tempo de prova. Eu acho que eles podiam ter desperdiçado aí pelo menos uns 10 minutos de prova, uns 5 voltas, andando um pouquinho mais rápido, que não é um pouco mais rápido do safety car, ainda é lento para o stock car. Para ver se realmente escoava essa água, pudesse dar um pouco de condições para a gente ter feito a prova. E daí qualquer coisa cancela, depois de 10 minutos cancela, beleza, bandeira vermelha, vamos fazer essa prova na quinta etapa com 40 minutos de prova, paciência, acho que, sabe, os telespectadores que está tentando assistir uma prova, o público que está lá também para assistir a corrida, eu acho que poderia ter tentado, mas como estou te falando, não sou eu que decido essas coisas, eu acho que teve aí sim alguns pilotos largando mais atrás no grid, que fizeram aí uma força maior para cancelar a prova e não pontuar, né? Tipo, a prova cancelada, mas na verdade essa prova vai ser remanejada lá para frente, então vai acontecer, o grid continua igual e tudo mais, então acho que teve aí uma pressão aí. Eu acho que você largar de trás tem um spray, tem uma visibilidade péssima, já larguei mais para trás na chuva, às vezes você não enxerga nada, tem que tirar um pouco o pé na reta, mas, poxa, é corrida. Tá no risco, entendeu? Poxa, o ano passado eu no seco no Velopark acabou meu freio, eu bati e machuquei minha perna. Você tá num carro de corrida, você não tá na frente do computador, no escritório trabalhando, entendeu? Existem seus riscos, você tenta minimizar. Exato. Você tenta minimizar, mas é aquela coisa, vamos tentar largar, vamos tentar fazer a corrida, pô, a visibilidade tá ruim, poxa, Fórmula 1 com tudo o downforce que esses carros projetam, o assoalho que eles têm, poxa, o spray é muito maior do que um stock car, e com uma velocidade muito maior, tudo bem, eles têm mais downforce, N fatores que também ajudam, mas, poxa, acho que podia ter rolado nas épocas antigas da stock car, eu lembro muito bem que a gente chegou a correr com chuvas iguais, bastante chuva, poxa, eu lembro Curitiba, uma corrida minha, que meu limpador de para-brisa, depois de 200 por hora, parava de funcionar, e a corrida... Não tinha comunicação com o diretor de prova, falou, oh, meu limpador de para-brisa parou, encerra a prova aí. Não tinha isso, entendeu? O palco ia solto e a disputa estava lá. Pô, aquaplana um pouco, você já sabe onde vai aquaplanar, passa com um pouco mais cuidado. Pô, aconteceu isso, todo mundo teve 10 minutos de box aberto e todo mundo passou por ali, entendeu? Acho que de todo mundo, acho que teve um carro que rodou, que talvez não sabia que estava com esse rio na caipirinha. E outro fator... A caipirinha, você tem um traçado alternativo, tudo bem, ninguém treinou, mas também ninguém treinou na chuva, naquela situação de pista. Você tem um circuito mais lento na caipirinha, que talvez poderia ter sido feito ali. Eu não sei se você pode alterar ou não esse tipo de coisa durante uma prova, mas acredito que sim, acho que não ia ter problema nenhum. É isso, eu acho que os carros passam ali e acaba ajudando a escoar um pouco mais a água. Ou talvez eles poderiam ter esperado. Já aconteceu uma corrida em Tarumã, acho que 2014, que uma chuva absurda, não tinha condições de fazer a prova, a gente foi correr, sei lá, vou chutar mais 3h30, 4 horas da tarde, a gente foi correr no final do dia, e a corrida aconteceu. Então, poxa, eu estava 3h15, 3h20, eu estava uns 20 minutos para frente do velocitar, já na estrada, a pista já estava seca. Entendeu? Um pouquinho de garoa, mas já estava secando, então poderia ter. Eu assim, estou falando coisas que eu não sei da parte da organização o que iria afetar tentar postergar essa prova até 3, 4 horas da tarde. Eu acho que poderia ter tentado postergar com luz, né? A gente até largar 4h30, 5 horas da tarde, acontece, infelizmente. Eu sei que tem muita coisa em jogo. Muitas equipes não são de São Paulo, transporte, um monte de coisa que isso aí acaba complicando e afetando, mas é uma em um milhão que acontece, entendeu? É uma corrida, não é sempre que chove na Stock Car, e, poxa, a última vez que aconteceu isso foi em 2014, as pessoas talvez perderem voo, da logística ser um pouco mais complicada. Sei, estou falando aqui que eu queria ter corrido, que eu queria ter tentado pelo menos correr.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É, Luciano, a gente falou muito sobre isso na transmissão ontem, né? Na que a gente ficou no ar lá no Sport TV. E você falou exatamente o que o Ricardo falou, da questão de sair com o safety car e dar várias voltas ali para ver se secava a pista, se dava uma escoada na água. Não secar, mas dar uma escoada um pouco na água que estava empoçada. E eu fiquei mais na questão da informação, tentando passar o passo a passo ali do que estava acontecendo. E a gente até lembrou dessa corrida de Tarumã em 2014, né? De que a corrida foi realizada, a largada marcada para as 11 da manhã, choveu demais lá em Viamão, e a largada realmente foi autorizada às 4 da tarde, com gente já, já tinha piloto que tinha chegado a pegar o carro e ir para o aeroporto, teve que voltar na metade do caminho.
Eu lembro disso aí, teve gente que teve que voltar para a corrida.
É, Rafa, eu fico contente, e óbvio que quando a gente dá uma opinião ali na hora, é 50-50, né? Você pode acertar, você pode errar, tem coisa que a gente acerta, tem coisa que a gente erra e faz parte do jogo, mas eu fico contente, porque eu, basicamente, ouvindo o Ricardo, que estava lá, literalmente lá dentro do carro, é praticamente o copy-paste, né? Copiar-colar do que eu estava falando na transmissão, o Ricardo está falando aqui. Até te falo, tá, Ricardo? Ontem falei com outros pilotos que disseram a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que você disse, e que valeria a tentativa, né? Vale, cara, foi. Na teoria, a gente sabe que o carro é aquaplano assim, que a visibilidade é péssima assim, que o carro deveria embaçar, a gente sabe tudo isso na teoria, é tudo verdade. Mas, cara, tenta, vamos tentar.
Eu poderia ter mudado também, entendeu? Eu poderia ter não terminado a prova.
Sim, sim.
Poxa, é o show, é.
Sim.
Corrida.
É exato, cara. Então, assim, e você também destacou uma coisa boa que eu também vou reforçar aqui, tá? Entendo também, não tô aqui falando num tom de crítica, entendo também que por parte da CBA tem as suas complicações, tem outro tipo de pressão em relação à segurança. Entendo também que na parte do Giulianelli também tem outras questões que você também destacou, cara. Não é somente corre, não corre. Tem lá questões, de repente, comerciais, por questão do horário, tem questões, né, que a TV já não mostrou e não iria mostrar o que estava mostrando, tem questões de logística das equipes, e enfim, tem um monte de coisa, então eu não aponto o dedo dizendo que fizeram certo ou errado, mas, considerando aquilo que eu consigo enxergar, né, e conhecendo o automobilismo, já que a gente conhece há um bom tempo, vale sim a tentativa para ver a real condição. Mas enfim, já foi, já aconteceu, vamos ver o que acontece agora. Essa questão que você bem lembrou, tá? De questão de pneus para essa etapa, então, que será realizada numa sexta-feira, na próxima etapa, no Velocitar, é uma questão bem complicada, então vão ter que pensar bastante de como minimizar aí o prejuízo dessa questão de pneus. Mas, enfim, cara, tá feito, eu torço para que não aconteça novamente, porque é outra coisa que você também falou, tá? Para quem tá vendo aí, tá justamente vendo o Giulianelli descer do carro, o Giulianelli que é um cara sempre muito responsável, um cara experiente, que tenta sempre usar ali o bom senso e o equilíbrio para tomar decisões. Mas uma outra coisa que você destacou, vale muito para quem está ali em frente à TV assistindo, esperando a corrida, esse público, para quem está vendo aqui também, justamente esse público ali no morro, né, na arquibancada, que não tem arquibancada, mas tem os camarotes ali de recepção de clientes e torcida, para ver pelo menos uma tentativa. Então, acho que numa próxima, espero que não seja encerrado assim, mas de novo, tá? Não falo isso em tom de crítica. E só para, aproveitando que eu falei do copy-paste aqui, só para voltar um pouquinho no que você falou também, das questões do novo regulamento, que você descreveu muito bem, né, o que você acha em relação a essas mudanças do lado desportivo para esse ano. Tem uma coisa só que você falou, que eu tô usando, tô dando justamente esse tempo, né, que a gente viu a etapa de Goiânia, e eu falei, ó, eu acho, que essa mudança no push to pass não está funcionando muito bem, mas de uma forma construtiva, não acho também que é para mudar do dia para a noite, acho que tem que dar uma chance de 2, 3, até 4 etapas para todo mundo aprender e ver o que realmente é melhor, se volta como era no passado, se fica no meio do caminho, se permanece assim. Então acho super válido a tentativa de mudança, mas vendo o que aconteceu em Goiânia, a gente viu poucas ultrapassagens, que nem você bem descreveu, está sendo mais usado para se defender do que para ultrapassar. E outra coisa que a gente viu aqui na corrida do sábado, e eventualmente a gente vê também no domingo, que também você já disse, você vê que no sábado, por exemplo, o Kodair, que, meu, um cara que venceu já muitas vezes na Stock Car, mas está, que nem o Rafa buscou a informação, já está 4 anos sem vencer. Então ele largou ali na frente do sábado. Cara, ele estava usando o push toda a volta, não era o cara mais rápido da pista, não era mais rápido do que o Fraga, não era mais rápido do que, né, quem vinha ali na cola dele, do que o Massa, que era terceiro, mas, meu, tava lá gastando push, porque ele falou, cara, vou tentar vencer essa prova do sábado e domingo, depois eu vejo o que acontece. Ou seja, ele limitou a chance de uma disputa pela liderança. Ele, usando o push, ele basicamente ele garantia manter a posição que ele tava. E pro domingo, quem tava, você mesmo, tá, você, entre outros, que estavam largando mais à frente no domingo, economizaram o push, e o que ia acontecer no domingo? Todo mundo ia usar push e praticamente a gente não teria ultrapassagens. Então, é tom de crítica? Não é. Acho que vale a tentativa dessa mudança, mas a gente está vendo algumas questões aí na prática que não estão dando tão certo. Então, de novo, é para mudar para a próxima etapa? Talvez espera mais uma, né, para entender um pouco melhor e ver o que acontece. Mas tudo que você falou, vou ficar repetindo aqui, meio copiar, colar, concordo com basicamente tudo que você disse. Então, vamos ver o que eles decidem para as futuras etapas.
Só ressaltando aí o pessoal que está nos assistindo, essa grande preocupação da direção de prova e da organização é que se acontece alguma coisa com algum piloto, a parte de segurança, no final de semana de prova, quem responde por tudo isso é o diretor de prova. Então, existe sim uma pressão grande. A gente teve aquele caso já de Interlagos que demorou para dar o safety car, que o menino estava debaixo dos pneus. Então, a gente também tem que se colocar um pouco na posição do diretor de prova, com essa responsabilidade de realmente largar, fazer a corrida com tanta água. Como eu te falei, eu tentaria, por tudo que eu já passei, já corri em água e tudo mais, eu tentaria, mas eu entendo o lado dele, que não é fácil tomar essa decisão. Eles tinham contratado para o final de semana um pessoal de meteorologia forte ali, porque a gente teve uma ventania forte lá em Goiânia, né, que acabou destruindo bastante coisa ali, né, durante sexta-feira, se não me engano, algumas barracas caíram no box e tudo mais. Então eles contrataram aí um pessoal de meteorologia para ficar atento no final de semana, que tinha essa chuva forte, que tinha até ventania, acho que na sexta ou no sábado, acho que no sábado de manhã, graças a Deus, acabou não passando por ali. Mas eles falaram que a chuva só ia intensificar e também talvez por isso eles acabaram cancelando a prova e não tentaram postergar. Mas assim, aquela coisa, meteorologia muda a cada hora, o vento sopra para cá ou para lá, acaba tudo alterando. Aí falando um pouco agora sobre o que você falou sobre o push do Kodair, foi exatamente, eu vi a corrida logo depois, no próprio sábado de tarde, assisti a corrida. É aquela coisa, a corrida no sábado é uma corrida sprint de 30 minutos. A gente tinha lá, se não me engano, eram 19 ou 21 voltas. Eu não lembro agora exato.
Não lembro também.
A corrida inteira e o cara tinha 30 pushes. Então, assim, ele podia dar mais do que um push e o cara não vai querer levar a vitória para casa. São 55 pontos já no sábado garantidos. Você não sabe o que vai acontecer no domingo. O cara vai detonar o máximo de pushes possível e beleza. E o Fraga, muito inteligente, sabendo que ele estava até um pouco mais rápido, talvez, porque o Kodair estava usando mais push e o Fraga ainda estava numa distância meio próxima do Alan. E o cara não se preocupou, sabia que ele estava usando push, tentando abrir gap, sabia que se ele quisesse tentar a vitória, ele ia ter que queimar também um monte de push e não ia ser uma coisa inteligente para os dois companheiros de equipe. Ia dar uma dobradinha, muito provável. Talvez no final das contas, não sei se vocês viram, mas o Fraga ele teve uma volta muito lenta antes de entrar no box, acho que ali ele perdeu teoricamente a liderança da prova, porque ele estava num ritmo bom também. Aí ele fez uma volta, acho que de 34,8, quase 2 segundos agora. Não sei se ele teve também algum problema na entrada dos boxes e tudo mais, ele acabou perdendo a liderança ali, que acabou chegando. Na verdade, ele estava em segundo e acabou caindo para terceiro com o Alan não voltando, né? Tipo, entrando pro box. Ele seria quarto, teoricamente, na corrida. Então, é isso, saber, ter um pouco de calma, administrar bem os pushes entre as provas, saber o carro que você tem, se dá para atacar ou não dá para atacar. e administrar as duas provas.
Legal.
Só para a gente encerrar esse assunto, puxa, só para trazer uma estatística aqui legal, o Alan terminou a corrida de sábado com 12 pushes restantes. Ele gastou 18 pushes na corrida e ele deu 16 voltas só. Porque ele parou a 4 voltas do fim, foram 20 voltas na prova, com o Felipe Massa terminando a corrida, vencendo com 20 voltas.
Ele apertou duas vezes por volta.
Ele apertou mais de uma vez por volta, quer dizer, dá para fazer essa estratégia. Para a gente encerrar o assunto da chuva, vamos ouvir então o pronunciamento lá do Fernando Giulianelli, CEO da Vicar, sobre o adiamento da corrida.
Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença, por vocês terem esperado até agora aqui, a gente, na nossa tentativa de realizar a corrida hoje. Infelizmente, por motivos de força maior, conforme vocês estão vendo, eu mesmo fui até, andei na pista, junto com a CBA. A gente está tomando a decisão de que essa etapa está suspensa e ela vai ser, esta corrida vai ser realizada na próxima etapa que a gente vier para o Velocità. Ou seja, na próxima corrida, dias 28, 29 e 30 de junho, iremos fazer uma corrida extra com esse grid, com esses pushes, enfim, do mesmo jeito que a gente estaria fazendo hoje, espero que com condições climáticas melhores, para a gente ter toda a pontuação completa do campeonato. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Se vocês quiserem continuar no camarote aí, batendo papo, enfim, esperando um pouco a chuva melhorar para irem embora, continuam convidados, estão mais do que convidados, mas infelizmente hoje, nessa data, a gente não vai conseguir realizar a segunda etapa do final de semana. Ontem tivemos uma corrida, a de hoje, infelizmente, não faremos, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana para todos, voltem em segurança e nos vemos na próxima corrida aqui no Velocità.
Se eu não me engano, tem um momento ali do domingo que a chuva deu uma melhorada, né? Tipo, ali por volta de um e pouco da tarde, que depois deu uma piorada, depois umas duas e pouco, realmente, quando eles se pronunciaram ali, a chuva piorou um pouco, mas quando foi praticamente uma da tarde ali, sim, estava chovendo ainda, mas deu uma clareada, deu uma melhorada, e a gente teve a coisa de Fórmula 4 na chuva também, né?
Sim, de manhã, exatamente. Logo no início da manhã teve a corrida da Fórmula 4, exatamente. Ah, na corrida da Fórmula 4 ainda dava para ter corrida, né? Dava para ter corrida. Ela estava chovendo e tal, mas a pista ainda não tinha. Exatamente. Aí o Fernando Giulianelli falando, confirmando que a corrida, essa corrida que não foi realizada nessa etapa do Velocità, vai ser realizada no fim de semana dos dias 28, 29 e 30, a quinta etapa do campeonato lá no Velocità, em Mogi Guaçu. Então a gente vai ter um fim de semana cheio para vocês, né, Ricardo? Corrida longa na sexta, corrida curta no sábado, corrida longa no domingo, fora os treinos livres, fora a classificação, quer dizer, muita atividade.
Estou me sentindo um campeonato australiano de supercar, que são três provas no final de semana. Só que, ainda bem que vai estar um pouco mais tranquilo a temperatura, né? Porque hoje está normalmente é bem quente, o nosso carro desidrata bastante, né? A gente sente bastante o calor aí. Em três corridas no final de semana vai ser uma coisa única aí. A gente já teve aí, na época da pandemia, duas etapas no mesmo final de semana, agora a gente vai ter três corridas no mesmo final de semana, primeira vez.
Exatamente. Ricardo, queria agradecer muito a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, volte mais vezes, boa sorte aí no restante da temporada, que você tenha um grande ano aí, e na valeu. Tua luta pelo tetracampeonato.
Se Deus quiser, vamos torcer. Obrigado, valeu Rafa, valeu Luciano, um abraço a todos aí.
Valeu, Ricardo. Obrigado aí. Hoje foi um papo bom, de bastante conteúdo da tua parte. Trouxe bastante informação boa. Foi bem legal. E vamos ver se a gente se cruza amanhã lá na ciclo.
Deixado.
No pedal. Valeu, cara. Boa sorte. Abração.
Tá aí, Ricardo Maurício, nosso convidado desse Na Ponta dos Dedos, falando bastante sobre a etapa do Velocità da Stock Car. Agora a gente vai falar de Fórmula 1. Teve grande prêmio da Austrália nesse fim de semana, Luciano Burt. E não deu o Max Verstappen? Olha que coisa.
Rafa, mas porque ele abandonou, tá? E aí já vou adiantar. Simples assim. E já vou adiantar, acho que até um dos pontos que você talvez vá querer trazer, então eu estou adiantando aqui. Deu Sainz, que até uma história legal, né? O cara não correu a última prova, teve apendicite, foi para Melbourne sem ter certeza absoluta que iria conseguir correr, porque eu não tenho noção exata do desconforto que ele está sofrendo, mas um carro de Fórmula 1 eu sei o que é. E, cara, mesmo você tendo 100%, já é difícil fazer uma prova, então o Sainz tinha essa questão se estava em condições ou não estava, e de repente o cara vai lá, classifica super bem, classificou em segundo e correu mega bem e venceu a prova. Então, história linda, muito legal, para um Sainz que, vamos lembrar, está desempregado, né? Então, momento mais do que propício para ele estar apresentando esse tipo de desempenho, mas, né, muita gente está falando, pô, mas a Ferrari evoluiu, ou ele passou pelo Verstappen e fez um ritmo bom de prova, cara, tem coisas que a gente tem que aprender e as pessoas, e não tô falando que as pessoas estão erradas, não, tá, Rafa, só característica, são muito imediatistas, assim, vê uma coisa acontecendo, tá, vou lembrar, só para deixar o que eu quero dizer aqui, treino de sexta-feira no Bahrein, primeira etapa do campeonato desse ano, o Ricardo no treino 1 é o mais rápido, não, o Verstappen lá atrás, aí eu lembro que a gente grava os vídeos lá pro Cartola, e eu tinha gravado que, cara, Verstappen é o favorito, Verstappen tá com uma vantagem grande, Verstappen vai ganhar, sem dúvida a Ferrari é a segunda força, e não. E aí eu recebi mensagem, pô, Marco, você não viu o treino de hoje? Pô, você tá enganado. Falei, cara, as pessoas não entendem como funciona aquele jogo. É apenas um treino livre, cara, varia a condição de pneu, de combustível, de potência no motor, a gente já sabe como funciona. Então, eu só tô lembrando que tudo tem uma lógica técnica, e quando o Verstappen foi ultrapassado, ele já tinha problema no carro, né? O Verstappen chegou a dizer que quando ele estava começando já a entrar no voo de cruzeiro, estava começando já a querer administrar a corrida, foi quando deu problema no freio traseiro, o carro começou a perder aderência traseira, equilíbrio traseiro, e depois eventualmente perdeu velocidade, porque estava literalmente freando, né? Freando o freio traseiro, tanto é que superaqueceu, pegou fogo, explodiu, então assim, desconsidera, tá? O Verstappen, em condições normais, era assim mais rápido, era assim o Verstappen que a gente tem assistido, duvido que alguém conseguiria fazer frente para ele no final de semana. A única coisa que a gente viu em relação ao Red Bull foi, de novo, é ruim de falar, parece que é um tom de desrespeito e não era não, mas um fraco desempenho do Pérez, né? Pérez que tem o mesmo carro, porra, corrida fraca. Então, foi bom pro espetáculo, foi legal ver a vitória da Ferrari, foi legal ver a vitória do Sainz para esse momento que eu narrei aqui, do contexto, né, que tem por trás dessa vitória dele, mas a gente vai para a próxima etapa. No Japão ainda, cara, que é uma pista, circuito de verdade, assim, para mim é a melhor do ano, duvido alguém em condições de brigar com o Verstappen.
O que impressionou mesmo, Luciano, falando de Ferrari especificamente, foi o ritmo do Sainz em relação ao Leclerc, né? O Sainz saindo, como você bem disse, de uma apendicite, uma cirurgia delicada, lá há duas semanas na Arábia Saudita, ele já estava no autódromo no sábado de corrida, mas daí a você correr duas semanas depois, né, num carro que exige tanto, com força G e por aí vai, são outros 500, né? E ele correu, não só correu, como andou mais rápido que o companheiro de equipe de forma constante, e ganhou com relativa facilidade, né? No final ele fala pelo rádio, não, fala para o Leclerc chegar perto para a gente chegar junto na linha de chegada, fazer a foto ali e tal. Foi uma corrida espetacular do Sainz, né? Nesse fim de semana, claro, sem o Verstappen na pista, a gente tem que sempre colocar esse asterisco, mas em termos de superação, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas nesse caso tem que ser usado. Sim. Em termos de superação, foi realmente, talvez, a grande corrida do Sainz na Fórmula 1, né?
Não, mandou muito bem, cara. Tem que tirar o chapéu pro cara. O Sainz é aquele cara, né? Um piloto, a gente já falou algumas vezes, né, Rafa? Um cara muito inteligente, um cara tecnicamente muito capaz. Não acho que ele é um cara do mesmo nível de talento do Leclerc mesmo. Não vou nem falar do Verstappen, tá? Não vou nem falar Verstappen, Hamilton, não tá ainda num outro patamar, mas acho o Leclerc mais rápido que ele. Mas sim, cara, é um cara muito inteligente, tecnicamente super eficaz, e pô, fez uma corrida fantástica. Vamos lembrar que a única vitória da Ferrari no passado foi com o Sainz, né? E o Sainz, na primeira corrida, foi a Ferrari que chegou na frente, chegou no pódio, né? Chegou em terceiro no Bahrein. não correu na Arábia Saudita, venceu essa, então assim, ele tá super bem, e ele tá fazendo a parte dele, né, Rafa? Pra onde será que esse cara vai, então, na próxima temporada? Começou o ano desempregado aí, porque o Hamilton assumiu a vaga dele na Ferrari, e aí fica pensando, pô, será que a Mercedes não quer um cara no nível que o Sainz tá agora? Ou não? Será que ele vai fazer uma tacada mais a longo prazo, investindo lá na Audi, que hoje em dia é a Sauber, que vai virar Audi em 2026, para um projeto mais de longo prazo, ou não? Ou será que a Red Bull, que está meio a pé agora, porque eu acabei de falar, o Pérez, com todo respeito, né, não está entregando mesmo. Uhum. O Ricardo, cara, uma aposta que eu mesmo gostaria demais de ver o Ricardo. O Ricardo está mandando muito mal, cara. O Ricardo está no ponto que, se ele continuar aí levando do Tsunoda, talvez não acabe o ano, tá? Por que não colocar o Lawson no lugar dele? Por que não? Então, será que o Sainz iria para essa segunda vaga? Lembrando, hein, o Sainz foi piloto Red Bull. O Sainz andou de Toro Rosso. Agora, acho que o Sainz também, do jeito que ele é inteligente, ele também não ia querer sentar ao lado do Verstappen, tá? É uma opinião minha. Mas, cara, ele tá fazendo a parte dele. Tá fazendo a parte dele e tem um quebra-cabeça aí para ser montado. E tá super bem. Então, tira o chapéu. Vitória merecida, muito bacana. Mas o jogo não mudou. Se Verstappen estivesse lá, a gente ia ver aquela corridinha que a gente já conhece. Então, essa é a minha opinião.
Eles estrearam juntos na Toro Rosso, Sainz e Verstappen. E o Sainz deu muito trabalho para o Verstappen, né? Lá naqueles anos de Toro Rosso. Mas é impressionante, né? Eu também acho que o Sainz não gostaria de sentar de novo ao lado do Max Verstappen numa equipe. Para a gente, vamos ver, antes da gente continuar o papo, a classificação de pilotos da temporada, que tem ainda o Max Verstappen na liderança com 51 pontos, Charles Leclerc em segundo com 47, depois Sérgio Pérez 46, Sainz 40 com uma corrida a menos, o Oscar Piastri com 28, Norris com 27, Russell com 18, Fernando Alonso com 16, Lance Stroll com 9 e o Hamilton em décimo com 8 pontos. E nas equipes a gente tem agora a Red Bull com a Ferrari próxima, Red Bull com 97, depois Ferrari 93, McLaren 25, Mercedes 26, Aston Martin 25, são as cinco primeiras colocadas, depois Racing Bulls com 6, Haas com 4, Williams, Sauber e Alpine ainda não pontuaram, e essa dobradinha da Ferrari fez com que a Ferrari se aproximasse da Red Bull no campeonato, mas como a gente vem dizendo, né, foi apenas uma questão pontual por causa do abandono do Verstappen. A Red Bull segue sendo a grande favorita para a temporada, tem o melhor carro ainda, mas é o que a gente também vem falando nos últimos programas, né? A Ferrari se consolidou como a segunda força da temporada e vem crescendo, vem se organizando, vem crescendo com o trabalho do Frédéric Vasseur lá na chefia da equipe e tem tido resultados cada vez mais consistentes nessa temporada. Parece que organizaram a bagunça lá dentro, né?
Rafa, eu sou descendente de italiano, tá? Nos dois sobrenomes que eu tenho. Então, eu posso falar, já trabalhei na Ferrari por 4 anos, sou descendente de italiano, tenho passaporte italiano, então eu posso falar. A grande verdade é que a Ferrari não funciona com o italiano no comando. Essa é a grande verdade. Os 4 anos maravilhosos que eu tive lá, que o Schumacher venceu todos os campeonatos, né? A Ferrari venceu também todos os campeonatos de construtores, foram 3 anos, na verdade, que não lembro do quarto, mas era o Jean Todt na liderança da equipe, o Jean Todt francês, o Ross Brawn na liderança técnica inglês, né, e o Rory Burney, que continua lá, o sul-africano, ainda liderando parte de projeto, mas não era uma liderança italiana. Então, não estou aqui criticando não, tá, mas é fato, a Ferrari não funciona com a liderança de italiano, e o Vasseur é suíço, né, Rafa?
Francês.
Achei que ele fosse suíço, é. Enfim,
tá lidando muito bem. Igual um certo Jean Todt.
Igual um certo Jean Todt. Deixa só eu fazer uma correção também, até porque eu falo que nem sempre a gente, pelo menos falar para mim, tá? Nem sempre falar a coisa certa. Uma outra coisa que mostra esse cenário que eu falei, que a Ferrari não tá com essa bola toda, se o Verstappen estivesse na pista. Vamos lembrar o seguinte, tá? A McLaren não começou esse ano bem como ela terminou o ano passado. Não é aquela McLaren que a gente viu realmente com chance de ganhar a corrida no passado, independentemente com o Verstappen na pista ou não. A McLaren deu um passinho para trás, talvez se recupere, mas por enquanto não é aquela McLaren que terminou 2023. E a pista, até por isso que eu falei, deixa eu corrigir, eu disse que a pista não favoreceria muito a McLaren, porque na minha cabeça, como eu corri em Melbourne, era aquela pista que eu corri, que tinha mais curvas de baixo. Eles mudaram o traçado desde o ano passado, se tornando uma pista mais de alta velocidade, o que favorece a McLaren. Mas a McLaren chegou muito próximo ali do Sainz e do Leclerc, né, que chegou com uma diferença de 20, 30 segundos. Então, isso comprova que a Ferrari não deu esse passão para frente. A McLaren estava ali bem perto deles. Então, é mais um motivo, tá, que eu não acredito nesse avanço da Ferrari. Torço por ele, torço por questões de um pouco do coração ferrarista, mas principalmente de ver uma disputa melhor que o Verstappen, mas continuo batendo a tecla que se o Verstappen estivesse lá, a história teria sido completamente diferente.
Para a gente encerrar o assunto Fórmula 1, claro que a gente tem que falar, primeiro que a Mercedes, nem vale a pena muito entrar no mérito, né, mas a Mercedes teve um fim de semana para esquecer o desempenho dos carros desde os treinos livres muito abaixo do esperado, né, pela própria equipe. A equipe esperava andar mais rápido do que andou lá em Melbourne e nunca chegou nem perto de McLaren e Ferrari, né? Na classificação até conseguiu ali se colocar com o Russell entre os dez primeiros, mas na corrida nunca teve ritmo ali para ameaçar os carros da frente. E na corrida foi um fiasco, né? O problema de motor do Hamilton logo no início da prova, que tirou o Hamilton da corrida, e no final da prova aquele acidente com o George Russell. E é aí que eu quero a visão do Luciano Burti. Que a gente até conversou sobre isso antes da transmissão da Stock Car no domingo. Fernando Alonso foi punido em 20 segundos, né, com acréscimo de 20 segundos ao tempo, por causa desse acidente, né? O Alonso estava na frente do George Russell no momento da batida do Russell, né? E aí ele teria desacelerado demais, né, freado 100 metros antes do que é o ponto de freada naquela curva, e teria causado ali a perda de pressão aerodinâmica na frente do carro do Russell, e por isso o acidente do Russell, né, teria sido decisivo para o acidente do Russell. Só que no comunicado da punição do Russell, os comissários dizem que não dá para provar que a atitude do Alonso foi diretamente a responsável pelo acidente do Russell. Então por que puniram o Alonso?
Rafa, cara, o que você colocou é realmente difícil de explicar, né? O comunicado não faz nenhum sentido em relação à punição que ele recebeu. Ele recebeu a punição. Olhando de fora, e de novo, tá, não tem nenhuma informação, só olhando de fora, o Alonso tem um ponto que ele tem razão. Falou, cara, nessa Fórmula 1 de hoje em dia, que muitas vezes a gente tira o pé antes da curva para salvar combustível, né, para economizar combustível, que a gente recupera energia, blá, 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 cara, não é, vim dizer que eu fiz algo que não acontece durante uma corrida. Eu tirei o pé antes mesmo, e a gente sabe por que ele tirou o pé antes. Para fazer com que o Russell se aproximasse, perdesse pressão aerodinâmica, não para o Russell bater, óbvio que não. Perdesse pressão aerodinâmica, não conseguisse contornar aquela curva 6, se eu não me engano, tão bem, para não conseguir passá-lo na reta com o uso do DRS. Então, o Alonso, macaco velho, experiente, fez, tecnicamente, uma coisa que eu diria certa para não ser ultrapassado. Mas, tem uma outra questão também. Vamos lembrar que tem todo um contexto, vamos considerar a realidade. Não era meio da corrida, não era a última volta. Na última volta, ninguém está ali economizando mais combustível, cara. É faca na caveira, última volta. Então, também, você não espera que o cara de trás imagine que você vai tirar o pé 100 metros antes. Então, o Russell foi pego de surpresa. Então, assim, questionável a atitude do Alonso, é questionável. Agora, falar também que ele fez aquilo para causar um acidente, não fez, cara. Ele tem todo o direito de tirar o pé onde ele quiser. A verdade é essa. E que o Russell também, talvez vacilou um pouco, talvez acho que vacilou um pouco também. Agora, se eu daria punição, por exemplo, cara, difícil, tá? Eu vejo dois lados. A gente tem que tomar cuidado de não permitir que manobras, entre aspas, como essa sejam permitidas, que podem causar incidentes como esse. Ao mesmo tempo, eu não tiro o direito técnico do Alonso se defender sem espremer ninguém no muro, sem jogar o carro para cima, como ele fez aqui em Interlagos, que foi brilhante, né? Ele contornando ali a curva da junção num traçado por fora para deixar o Pérez sem a condição de tracionar tão bem quanto ele. Cara, são artifícios que você usa. Então, eu tô falando aqui, não tô chegando a uma conclusão, tá? Talvez eu não desse a punição, tá? Eu acho que o Alonso, de novo, usou uma malandragem ali, que causou um acidente, mas ele tem direito, cara. Ele tem direito de tirar o pé antes da hora. De novo, jogou o carro para cima? Não. Fez um break test? Chamado break test? Também não. Então, eu acho que, tecnicamente, ele fez talvez algo que ele teria direito de fazer. Essa é a minha opinião, sem ver as imagens, sem ter informação de telemetria, apenas olhando o que a gente viu na TV.
É, no primeiro momento ali, olhando, só vendo a imagem, eu até... Mas aí depois, vendo tudo o que aconteceu, com mais ângulos e tal, e vendo tudo... Cara, você tá tirando o direito do cara de se defender, assim. Você tá induzindo o outro piloto ao erro, e isso faz parte de defesa de posição. Eu não puniria o Alonso. Talvez, e aí depois vendo também como eles se justificaram e tal, talvez o Alonso até tenha sido punido pelo conjunto da obra, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas em termos de comissariado de FIA na Fórmula 1. Uhum. E ele disse que teve um problema no acelerador, e depois, pela telemetria, esse problema não ficou configurado, né? Só teve um problema na última volta também, mas assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, por que precisaram investigar aquele incidente, entendeu? Não era nem para colocar em investigação, é igual a história do VAR, para ver falta que o juiz mandou seguir, entendeu? Não é lance de VAR, ali não era lance para investigar, foi um acidente normal. E a última coisa, você deveria, né? Você que já trabalhou como comissário em GP, uhum. Deveria se investigar o que aconteceu no incidente, não a consequência do incidente, né? Não,
exato.
Se o piloto bateu, se o piloto exato. Foi para o muro, isso não importa. Importa o que aconteceu, a mecânica do incidente. Sim. E assim, pela mecânica do incidente, o Alonso tentou induzir o outro piloto ao erro, como em qualquer disputa de posição. Sim. Então, eu sou...
Você deixa o Rafa, é como se deixar o Rafa o lado de fora da curva, que tá sujo, que o cara vai perder aderência. Isso. Cara, não é diferente.
Exatamente. Então, eu também concordo contigo. Eu não daria punição nesse caso. Infelizmente, o Russell deu azar e acabou... Não tirou o pé, né? E tentou corrigir o carro ali e errou o julgamento, acabou batendo. Sim. De forma até forte ali e tal. Paciência, acontece, mas daí a você punir o piloto que está na frente por causa disso, eu acho um exagero e abre um precedente perigoso. Que agora você... Concordo. Como é que você vai defender a posição tentando induzir o outro piloto ao erro agora? Porque você pode ser investigado pelos comissários esportivos a partir de agora. É complicado isso. Ficou complicado.
E se você tiver no meio da corrida lá, alguém na sua frente salvando o combustível, tirando o pé antes, recarregando a bateria, e você comete um erro, você vai querer que esse cara da frente então receba uma punição porque ele tirou o pé 100 metros antes? Ué, qual que é a diferença? Nenhuma. A consequência não importa, né? A consequência não importa. Importa o ato. Então, difícil.
Vai aumentar o chororô pelo rádio agora, né? Mais um item para piloto reclamar pelo rádio. O cara tirou o pé ali antes da hora. Vai ter isso. Aguardem as próximas corridas que vocês vão começar a ver esse tipo de situação.
Só para fechar, Rafa. Só para fechar. Conhecendo o Alonso, a gente... Vou lembrar, estreia na Fórmula 1 em 2001. Estreia do Alonso, tá? Ele correndo pela Minardi em Melbourne, justamente em Melbourne. A gente, tudo bem que eu tinha feito uma corrida antes, mas a estreia real foi essa corrida. Então conheço ele, tá? E ele não precisava, por exemplo, ter dado essa desculpinha do problema acelerador, porque ele tá meio se entregando, tá? Ele é malandro, ele é um cara muito inteligente. Aliás, cara, admiro o talento que esse cara tem e vi esse cara desde o dia 1 nele na Fórmula 1, o que ele é capaz, mas essa malandragem, ele podia ter ficado quieto, não precisava ter jogado essa desculpinha esfarrapada no... Enfim, para todo mundo saber.
Exato, exatamente. Não precisava disso. Próxima corrida, Grande Prêmio do Japão, entre os dias 4 e 7 de abril, madrugada de novo, né? Então, Grande Prêmio do Japão lá no Autódromo de Suzuka, data diferente, né? Vamos ver como é que vai ser o clima lá, né? Porque normalmente o Grande Prêmio do Japão é no fim do ano, mas a gente fala de Suzuka nos próximos programas. Luciano, chegamos ao fim de mais um Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer de novo tua presença. Tivemos o Ricardinho aqui falando bastante sobre a etapa do Velocitar. Programa muito bom, mais uma vez.
Muito legal, Rafa. O Ricardo realmente falou bastante hoje, viu, cara? Falou bastante, falou bem. Bastante informação. Então, tamo junto aí mais uma vez. Até a próxima.
Valeu, Luciano, e queria agradecer a você que ficou até o fim desse programa assistindo ou ouvindo. Muito bom ter você aqui ouvindo e dando, prestigiando o Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!